Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Via sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem.
Vamos abrir nossas Bíblias para a nossa meditação, o livro do profeta Miqueias, um pedido de Deus para o seu povo. Veja aí, se a pessoa mais poderosa do Brasil, calculamos que seja o presidente da República, né, te fizesse um pedido, qual seria a resposta que você daria ao presidente da República? Se uma pessoa que você ama profundamente te fizesse esse mesmo pedido, qual seria a tua resposta? Nesse momento você pode estar dizendo assim: vai depender de qual for o pedido, pastor. Vai depender de qual for o pedido. Mas eu te digo já de antemão, o pedido não é nada que você não possa fazer. Pelo contrário, atendendo a este pedido, você estaria fazendo um grande favor a si mesmo e também ao mundo. O pedido seria para promover uma mudança radical em si mesmo. O que você faria? Qual a resposta que você daria? Veja o que diz esse versículo aí da palavra de Deus, o versículo 8 do capítulo 6 de Miqueias. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Vamos orar? Senhor, graças te damos por este momento de reflexão na tua palavra. Pedimos, ó Pai, a tua orientação neste momento, por meio do teu Espírito, que em nós habita. Ó Espírito Santo, Deus em nós, faz a tua obra para que possamos entender a vontade do Pai neste momento. No nome de Jesus, assim oramos, agradecidos. Amém. O comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, irmãos, diz que Miqueias é um dos textos mais sublimes de toda a literatura bíblica. Ele alcança as alturas mais excelsas, chega ao apogeu na descrição de uma cena grandiosa, magnificente, em que o soberano Senhor do Universo, como querelante ou reivindicador ou queixoso, chama seu povo para um julgamento e convoca os montes e outeiros para serem testemunhas dessa causa jurídica. Como nós lemos aqui no versículo 1 desse capítulo 6, que diz assim: ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a sua voz. Nos versículos de 1 a 8, aqui, desse capítulo 6 de Miqueias, nós temos o cenário de um tribunal, com juiz, réu, promotor e júri. As acusações são feitas, a defesa fala, e depois então o profeta ele indica o que Deus exige. O povo da aliança é convocado a apresentar a sua defesa na presença das testemunhas. Veja o que diz o versículo 2: ouvi montes, a controvérsia do Senhor, e vós duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Todavia o silêncio neste momento invade a sala cósmica do julgamento, e o querelante aqui, que é o próprio Deus, então apresenta contra o réu a sua acusação. E aí fundamenta os seus argumentos a partir dos versículos 3 até o versículo 5. Veja o que o Senhor diz aí no versículo 3. Povo meu, que tenho te feito? Que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Povo meu, ele diz no versículo 3, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Charles Spurgeon diz que temos nesse versículo aqui três situações. Primeira, uma exclamação comovente. Deus chama o seu povo de seu, povo meu. O coração de Deus está ferido com o seu povo. Porque aquele povo que não era povo, Deus o escolheu. Aquele povo que vivia cativo, Deus o libertou. Aquele povo que vivia errante, Deus o guiou. Aquele povo que estava entregue aos infortúnios, Deus o abençoou. O Deus soberano está com os olhos molhados de lágrimas, suas entranhas se movem de profunda compaixão neste momento. E ele exclama: povo meu. E ele continua, dizendo agora sobre um fato doloroso: com que te enfadei? O povo da aliança agiu como se estivesse cansado, saturado, enfastiado de Deus. Israel havia perdido o seu primeiro amor. O povo estava enfadado do nome de Deus. Israel trocara Deus por Baal. O povo estava enfadado da adoração. Eles traziam os sacrifícios e faziam as ofertas, mas a vida deles estava separada do culto. O culto deles tinha pompa, mas estava morto. O povo estava enfadado de obedecer à lei de Deus. O povo conhecia a lei, mas vivia em total ilegalidade. A impiedade e a perversão eram as ofertas na vida do povo. E aí então, uma pergunta paciente da parte do Senhor: o que te tenho feito? É possível notar o sentimento de Deus nesse versículo 3, como diz aqui Charles Hanlon Spurgeon. Eu até imagino ele pregando, né? Os irmãos que gostam aí de Spurgeon, né? Imagina ele se expressando dessa forma. Ele diz: responde-me, o que tenho feito? O juiz dá então ao réu a oportunidade de falar mais uma vez. Que queixa o povo da aliança poderia apresentar contra Deus? Que queixa, irmãos, nós podemos apresentar contra Deus? Que mal Deus havia feito? Essa pergunta pinta um quadro de um povo cabisbaixo, envergonhado, silenciado pela culpa. Não havia resposta, nenhuma resposta. Essa pergunta aqui, retórica, lembra a pergunta lá no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 5, versículos de 1 a 4, quando então Deus questiona: que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? O povo culpado tenta remediar a situação, buscando então subterfúgios insuficientes nos ritos religiosos para safar-se da condenação. Veja aí os versículos 6 e 7. O que é que o povo responde? Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei a Ele com holocaustos? Com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10 mil ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Longe de Deus aceitar os infundados aqui razoamentos do réu, ele então argumenta com irrefutável clareza o que se espera dele, o que que Deus quer do seu povo, o que Deus quer de nós, que somos povo de Deus, irmãos. Porque aqui a situação muda no aspecto temporal e geográfico. Mas a situação é a mesma, nós somos povo de Deus. E Deus nos chama à sua presença. O profeta Miqueias então traz uma palavra de Deus para o povo eleito. E ele apresenta um pedido de Deus ao seu povo. Ele diz que o que Deus pede é Mishapat Ezed Itzana, ou seja, justiça, misericórdia e humildade. É isso que Deus pede do seu povo. E aí então nós lemos aqui, meus irmãos, nesse versículo 8. Ele te declarou. Quem declarou? Eles poderiam ter perguntado, você pode perguntar, quem declarou? Estando com a Bíblia na mão, é fácil. Quem declarou? O próprio Deus, o juiz que chama todo o seu povo para um julgamento. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Vamos voltar um pouquinho no capítulo 1. Volte a Bíblia aí um pouquinho, o texto. Capítulo 1, versículos de 2 a 4. Miqueias aqui apresenta quem é que está falando. Miqueias aqui apresenta quem é que está declarando. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. É Deus quem fala, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, Deus um dia irá reunir toda a sua criação para um grande julgamento. Os juristas que estão aqui, os advogados, sabem como que funciona um tribunal. Quando então o juiz, né, ele entra, ele chega, todos ficam de pé. Aqui não, o juiz desce, ele sai do seu lugar. Lá o juiz nunca sai do seu lugar, aqui não, o juiz ele desce, ele sai do seu lugar. Ele está irado, ele questiona o seu povo, ele quer respostas do seu povo. Esse é o nosso Deus. Um dia Deus irá reunir toda a sua criação na sua presença. Ele irá julgar a cada um conforme suas obras. Todos estarão lá, inclusive nós. E não tem como fugir desse dia. Não há como se esconder nesse dia. O compromisso já está agendado com o nosso Criador. Todos estarão lá. Todos os seres celestiais. Anjos, arcanjos, serafins, querubins, homens, mulheres de todas as eras, estaremos lá. Também estará lá os demônios e Satanás, e também estará lá o juiz de todos e seu filho. O Deus Todo-Poderoso estará lá, a Santíssima Trindade estará lá. E quem é que pode refutar as acusações? E Miqueias continua, ele te declarou o que é bom, versículos de 3 a 5. E qual foi a sua declaração? Deus sempre declarou o que foi bom ao seu povo. Seu agir no passado em livrar o povo do cativeiro, que está escrito nesses versículos de 3 a 5. Levando para a prática da bondade. Assim fomos libertos, irmãos. Da mesma maneira do cativeiro do mundo. Se aquele povo a quem Deus chama nesse texto especificamente, foi liberto do Egito, depois de 400 anos de escravidão, de trabalhos forçados, nós também fomos libertos do mundo, do pecado, da tristeza, da dor, do sofrimento. Deus declarou o que é bom, a sua lei, os seus mandamentos. Deus deu inteligência ao seu povo, deu entendimento ao seu povo, deu sabedoria ao seu povo. Deus deu santidade para o seu povo, repartindo algo que lhe é próprio, que é dele mesmo. E a Bíblia declara que nós somos santos. Tudo ele declarou ao homem para revelar sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. É por isso que Paulo vai dizer que o homem é indesculpável diante de Deus. Aí nós temos então um pedido de Deus para o seu povo, que é o tema dessa mensagem. Um pedido de Deus para aquele povo, dentro do contexto bíblico aqui, e um pedido de Deus para nós hoje, como igreja, que somos povo de Deus, o novo Israel de Deus. E o que é que o Senhor pede de ti? Diz o versículo 8, que pratiques a justiça. Em outras palavras, que façamos o que é direito. Que pratiques a justiça, que façamos o que é direito. Praticar a justiça é viver no temor de Deus, é ter um procedimento reto, é buscar viver em santidade de vida a cada momento. Não é só no momento devocional ou na igreja. A palavra hebraica, mishpat, ou mishpat, que Miqueias usa aqui, significa literalmente o caminho prescrito, a ação correta ou o modo apropriado de vida que Deus quer para nós. O que que Deus pede do seu povo? Que pratique a justiça. Falar de justiça, meus irmãos, é mais fácil do que praticar. É por isso que somos desafiados com esta palavra do Senhor pela boca do seu profeta. Jesus disse assim: bem-aventurados, cantamos há pouco, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O que Deus pede para mim, para você, para o seu povo, é uma vida separada, consagrada a Ele. Uma vida reta, santa, como tinha o seu servo Jó no passado. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 1, vamos ver como era Jó. um homem reto, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Praticar a justiça, meus irmãos, no contexto de Miqueias, segundo o comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes, é não acumular terras, não explorar as famílias, não distorcer a teologia, usando como legitimação ideológica. É não corromper os julgamentos, não falsificar a palavra de Deus, não construir Jerusalém com o sangue do povo. Mas e para nós hoje, o que é praticar a justiça? É tudo isso e mais um pouco ainda. Talvez não no mesmo sentido, mas dentro da nossa vida, do nosso cotidiano, da nossa rotina, viver para Deus. Viver para Deus. A nossa leitura continuada, na sexta-feira, né, até ali com a Renata e com a Duda, e lá nós temos a apresentação de Elias no cenário, né, do contexto de Israel, e o texto diz que Elias, ali situando Elias dentro do contexto da história de Israel, Elias se apresenta ao rei Acabe e fala assim: olha, eu sou o profeta de Deus, um homem que anda na face de Deus. Como os jovens fazem aqui, né, o corandel, um homem que está na face de Deus. Andar, praticar a justiça é andar perante a face de Deus. É ter uma vida singular, uma vida reta. A prática da justiça, então, irmãos, nada mais é que a vida santificada ao Senhor. Como aquela que era exigida dos sacerdotes. Eu estava vendo sobre as vestimentas do sacerdote. As vestimentas do sacerdote naquela época, tudo tinha um significado. E sobre a cabeça, o sacerdote, ele carregava um tipo de um chapéu, um turbante, e ele colocava aqui na frente da sua testa, em cima daquele turbante, que é chamado de mitra, uma placa de metal, de ouro, amarrada com uma fita atrás da cabeça. E nessa placa está gravado: santidade ao Senhor. Nós temos que ter uma vida de santidade. Nós temos que lutar por isso. Nós temos que fugir do pecado. O que Deus pede de nós, do seu povo? Que pratiques a justiça e tenha uma vida santificada. Que ames a misericórdia. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia. Irmãos, que o nosso amor uns pelos outros seja um amor dedicado e não um amor só da boca para fora. No mundo cada vez mais egoísta, mais frio nos relacionamentos, nós somos desafiados pela palavra de Deus a ter um tipo de vida diferente. Não podemos entrar nessa. Se tem alguém que tem que realmente amar a misericórdia, é o povo de Deus. Somos eu e você. A palavra hebraica aqui, hesed, traduzida por misericórdia, significa bondade, generosidade, lealdade, fidelidade. O que Deus requer de cada um de nós é que possamos demonstrar mais uns pelos outros tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E o que Ele tem feito por nós, Ele tem nos amado sobremaneira na pessoa do Seu Filho. A misericórdia, irmãos, é um passo além, a mais, da justiça. A misericórdia dá mais do que a justiça requer. A justiça dá o que o direito requer, a misericórdia concede o que o amor exige. Nós devemos demonstrar amor uns pelos outros, pelos nossos semelhantes. Eu vou dizer uma coisa aqui que talvez você não concorde, mas eu noto isto. É uma percepção minha. Muitas vezes notamos mais misericórdia no mundo que na igreja. Não pode ser assim. Como crentes, não podemos deixar de evidenciar o amor ao próximo. Amar a misericórdia significa amar ao próximo com dedicação, buscando sentir sua dor. E dentre tantas coisas que nós amamos nessa vida, Deus nos pede para amarmos a misericórdia. Não pede para amar outras coisas. Ele diz: ame a misericórdia. Nos pede para exercitarmos a compaixão, para sentirmos o que o outro está sentindo. E o grande exemplo, irmãos, que nós temos de alguém que ama a misericórdia é o próprio Senhor Jesus. Ele se entregou nas mãos dos homens, segundo a vontade de Deus, por mim e por você, porque ele sentiu a nossa dor. O que que o Senhor pede do seu povo? O que que o Senhor pede de mim e de ti? Que pratiques a justiça e que ames a misericórdia. Vamos trabalhar mais essa ideia na nossa mente, na nossa vida, nos voltando mais para Deus. A misericórdia não deve ser apenas praticada, deve ser também amada. Não basta fazer, irmãos, o que é certo, nós devemos fazer com a motivação certa. A obediência sem amor desemboca em legalismo. Amar a misericórdia é defender o fraco, o pobre, o desprovido, o humilde, aquele que não tem vez nem voz numa sociedade que privilegia só os poderosos. Nós temos que parar de ser a voz solitária, nós temos que fazer. Não adianta falar, tem que praticar. Amar a misericórdia vai muito além de apenas falar. Terceiro, que andes humildemente com o teu Deus. Se tem um pedido de Deus que se repete na palavra, é este: anda na minha presença e ser perfeito. Andar em amor. E aqui ele diz assim: olha, que andes humildemente com o teu Deus. Isso quer dizer que possamos andar em perfeita obediência ao nosso Deus. Nós fomos feitos filhos de Deus por meio de seu Filho. Então cabe a cada um de nós, como filho, buscar uma vida de obediência total e restrita ao Senhor. Andar humildemente não significa tão somente atitudes exteriores, antes significa reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. A palavra hebraica aqui, tsana, traduzida por humildemente, traz a ideia de uma aproximação modesta, com decoro, e curvar-se para andar com Deus. É o Deus Todo-Poderoso. Andes humildemente para com teu Deus. Mas quanta arrogância, quanta soberba há no nosso coração, e nós queremos andar com Deus assim. Não! Vamos abaixar o nosso olhar, porque é o Deus Todo-Poderoso, é o juiz de toda a terra, é o que nos chamará à sua presença para uma prestação de contas. E o que ele pede de nós? Que andemos humildemente com ele. Meus irmãos, se as duas instruções falam da nossa relação com os homens, ou seja, praticar a justiça e amar a misericórdia, essa fala da nossa relação com Deus, de fato. Nós devemos andar com o Senhor de forma humilde. Se as duas primeiras falam da segunda tábua da lei, esta fala da primeira tábua da lei. Essas três instruções são uma síntese de toda a lei de Deus. E nós não podemos cumprir as duas primeiras sem observar essa terceira. Andar humildemente para com Deus é a base para que as outras duas sejam praticadas. Só podemos praticar a justiça e amar a misericórdia se andarmos humildemente com Deus. Esse triplo mandamento, irmãos, chegando já a uma conclusão, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus, não deve ser separado, não deve ser desmembrado. É o que Deus nos pede. Pratica a justiça, meu povo. Ame a misericórdia, meu povo. E andes humildemente comigo. É possível até praticar a justiça severa e inflexível, sem misericórdia. Aliás, fazemos isso constantemente. Também pode haver misericórdia sem justiça. Não é raro o indivíduo professar que anda humildemente com Deus, mas dá a justiça e a misericórdia pouco espaço na sua vida. A exigência do tribunal aqui é clara, meus irmãos. E essa é a última frase dessa mensagem, escrita aí no Data Show. A exigência do tribunal é clara, requer do povo uma vida inteira, uma vida certa com Deus e com os homens. É isso que Deus quer, nada mais. Mas é tão difícil, não é verdade? Esse pedido de Deus é um grande desafio para as nossas vidas. Através do profeta aqui, Deus revelou-se num tribunal, mostrando a realidade das coisas, como Ele quer o seu povo. E Ele nos chama à sua presença, e Ele nos chamará à sua presença um dia. Se nós colocarmos a nossa vida, irmãos, totalmente na presença de Jesus, se nós vivemos integralmente Jesus, se permanecermos nele realmente como ele diz, como nós estudamos hoje pela manhã, isso aqui é possível. Esse pedido de Deus é possível. Você vai praticar a justiça, ou seja, vai ter uma vida de santidade, de retidão e de pureza. Você vai amar a misericórdia. Você vai fazer a sua parte sem ligar para os outros. O problema é que a gente liga muito para os outros, querendo que os outros façam o que a gente tem que fazer. E não é assim que funciona. Você vai fazer, independentemente de quem quer fazer. Amar a misericórdia e ir além. Você vai andar humildemente para com o teu Deus. Amém? Curve sua cabeça, feche os seus olhos neste momento. O que Deus nos pede nessa noite? O que Ele nos pede aqui nesse texto que nós lemos de Miqueias? Não é algo impossível, irmãos. Não é algo improvável de acontecer na nossa vida. Não. O Espírito Santo, ele há de fazer isso acontecer. A palavra foi dada a você. Que haja no nome de Jesus um despertamento no seu coração. E que diante do Todo-Poderoso, você passe a praticar a justiça na sua vida. Você passe a amar mais a misericórdia na sua vida. E você passe a andar mais humildemente para com teu Deus. Ó Senhor, neste momento eu te peço, no nome de Jesus, que o sentimento que tu colocaste no meu coração, no momento em que escrevi essa mensagem, pensando sobre isto, ó Deus, que seja o sentimento do teu povo que ouve essa palavra nesta hora. Se um aqui nesta noite se despertar para isso, ó Pai, louvado seja o teu nome. A tua palavra, Senhor, nos ensina que o Senhor não fala de forma vaga, as suas palavras não caem por terra, antes o Senhor cumpre o teu propósito. Ó Deus, desperta-nos para essa vida, na prática da justiça, de um amor intenso pela misericórdia e de uma vida, Senhor, num andar humilde na tua presença. Que possamos nos curvar mais diante de ti, Senhor, no nosso quarto, na nossa devoção. Que possamos orar mais ao Senhor, clamando misericórdia. Abençoa, Senhor, esta igreja. Abençoa os irmãos que estão no lar, nos assistindo, nos acompanhando pela internet. E que esse pedido, ó Pai, seja respondido. Porque se o presidente da república, ou a pessoa mais poderosa dessa terra, ou a pessoa que nós mais amamos nessa vida, nos pedisse algo, Senhor, parecido com isso, nós faríamos. Nós aceitaríamos de bom grado. O Senhor é o Deus excelso, o Criador de todas as coisas. O Senhor é o Criador do universo. O rei de toda a terra. O Senhor se apresenta em majestade e glória para o teu povo. Que nós possamos, ó Pai, aceitar o teu pedido e que possamos assim nos quedar na tua presença. Assim nós oramos, ó Pai, pedindo este favor no nome precioso de Jesus. Convido a igreja que fique de pé para continuarmos essa oração. Assim, ó Deus, nós clamamos, ó Pai, a aplicação dessa palavra pelo teu Espírito no nosso coração. Que durante a semana possamos nos lembrar daquilo que foi falado aqui nesta noite. Que no dia do juízo, no dia em que o Senhor reunir no teu tribunal todos os seres criados, ali na tua presença, ó Deus, que estejamos do lado certo. Já, ó Pai, ali absolvidos pelo sangue do Cordeiro, remidos para sempre, apenas esperando para receber a recompensa eterna. Que nós possamos estar ali, Senhor, com alegria no coração, porque nós atendemos ao teu pedido. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amados irmãos, igreja do Senhor Jesus, povo de Deus, fique em paz, tenha uma semana abençoada, uma semana de prática da justiça, de amor, da misericórdia, e de um andar humilde na presença de Deus. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão preciosa do Espírito Santo repousem sobre todos vós, hoje e para todos sempre.